João Pedro Martins, porquê que se escreve?
Pelo prazer de criar as histórias e achar que deve haver alguém que possa interessar-se em ler as histórias que eu gosto de criar, de inventar. Isto é uma atitude quase narcísica, escrever. Digo eu, escrever para publicar, obviamente. Há muito mais gente, há muito mais pessoas que escrevem pelo simples prazer de escrever e que arrumam dentro da gaveta, dentro de um bloco de apontamentos, aquilo que vão escrevendo. Quando digo que isto é uma atitude narcísica, o escrever para publicar tem exatamente a ver com isso, tem a ver com o presumir da nossa parte de que haverá interesse posterior de outras pessoas em ler aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós contamos.
O que é que motivou o primeiro contacto com a escrita para contar uma história?
Se calhar eu tenho que recuar à minha adolescência, aos meus 12, 13 anos, onde que comecei por escrever aquilo que na altura eu designava de poemas. Eu lia muito e tenho uma grande paixão de há mesmo muito tempo, ainda era mesmo muito novo, 11, 12 anos, por Fernando Pessoa. Eu olho para aquilo que escrevi nessa altura e realmente as coisas fazem-me, sobretudo, a rir, mas ao mesmo tempo lembro-me do prazer que sentia ao escrever. Eu escrevia poesias que depois dava aos meus companheiros da escola, aos meus colegas de carteira, que me pediam, escrevia para as namoradas. Acima de tudo, eu acho que era mais isso. Eu achava que com a poesia que já conseguia conquistar as namoradas.
E o ato de escrever não é o mesmo de publicar. São dois momentos diferentes na vida de quem produz literatura. O que é que define a passagem de um para o outro, no caso do João Pedro Martins?
Atrevimento, alguma ousadia, achar que alguém poderá eventualmente interessar-se por aquilo que tu escreveste. Se calhar é uma tremenda loucura imaginar que alguém pode, de alguma forma, estar interessado naquilo que tu escreveste.
O que é que costuma ler para se sentir acompanhado como escritor?
Eu tive a oportunidade de conhecer autores da África, sobretudo da África portuguesa, conheci de quase todo o continente, mas lidei muito perto, acima de tudo, com autores da África portuguesa, quer de poesia, quer de prosa, e comecei a tomar o gosto por muitos autores que anteriormente eu não conhecia. Hoje em dia gosto muito de ler trabalhos de Miyakoto, por exemplo, de José Eduardo Agualusa, com quem tenho uma relação de amizade já há longos anos e que ainda perdura. E gosto muito, há um poeta que eu tenho que não é muito reconhecido, que é um poeta moçambicano e que eu adoro e que volto sempre às palavras dele. Sinta-me bem, sinta-me mais triste, mais nostálgico, porque me faz muito bem ler, que é um tremendo louco, mas escreve muito bem, que se chama Eduardo White, poeta moçambicano.
Não a literatura, mas a produção do livro está a viver um momento de mudança com a introdução do livro eletrónico, chamado e-book. O livro eletrónico vai roubar o espaço do livro em papel.
Não sei como é que será o dia de amanhã, mas a evolução tem sido tão estonteante nos últimos anos em termos de tecnologia que se calhar vai, embora não queiramos admitir hoje ainda que isso possa vir a acontecer de facto. Mas se nós pensarmos que há 20 anos atrás a internet não era aquilo que é hoje em dia, e nós pensámos, se calhar, na altura que, ok, sim senhor, isto precisa sempre de um homem a comandar por trás da máquina, não vai tomar o lugar das coisas como elas são de facto. Estar nesta altura a dizer que o e-book vai dominar e acabar por suplantar e fazer-nos esquecer o livro em papel, com muita pena minha, mas se calhar é muito provável que isso venha de facto a acontecer. Hoje em dia andamos com os iPads dentro da pasta ou debaixo do braço e aquilo transporta todos os livros que existem ou poderá transportar todos os livros que existem no mundo. Eu tenho muita pena porque
perde-se mais do que se ganha com um livro eletrónico.
da mesma forma como hoje eu digo exatamente o mesmo sobre o jornal papel e o jornal online. Mas é verdade que eu também já não abdico de recorrer ao online para ler as notícias. Portanto, isto deverá acontecer também daqui a muito pouco tempo relativamente ao livro.
Então, será uma situação mista, utilização do livro em papel com o livro eletrónico. É isso que preconiza.
Eu acho que realmente vai haver um grande domínio do e-book em detrimento do livro em papel, que acabará mais dia menos dia por deixar de existir e vamos acabar por perder o contacto com ele. Obviamente que haverá um ou outro editor, livreiro, nostálgico ou mais nostálgico, que tenderá sempre a ser conservador relativamente a essa matéria e a apostar em produzir um livro em papel. Eu gosto muito de pegar no livro, de folhear, de passar página a página com os meus dedos, mas temo que não venha a acontecer muito para além de um ou outro que possa eventualmente se conservar esse modelo, já que a produção via tecnológica, internética, acaba por ser muito mais barato.
Será preciso ir aos museus para saber como é que eram os livros em papel?
Não foi assim há muito tempo, basta ver o que se faz hoje com o velho disco de 33 rotações ou 45 rotações, não é? Ou com a velha cassete, se alguém não tiver algo bem conservado, as gerações mais novas já nem conhecimento têm, olham para as coisas e não sabem o que é aquilo, não é? Uma coisa redonda com um buraco no meio, que era aquilo? É um disco, não é?
João Pedro Martins, obrigado pela disponibilidade. Felicidades para o próximo livro.
Muito obrigado.